Globalistas, sejam bem-vindos mais uma semana, mais um episódio. E Filipe Caetano, novamente à distância. Filipe, bem-vindo de regresso à emissão, em direto de tua casa, suponho.
Como se vê.
Como se vê por esse magnífico fundo.
Tem estes riscos.
Não tens saudades do estúdio?
Tenho saudades tuas.
Até parece. Aí está ele cómodo em casa, alguns no país e a gravar à distância. Faz
Olha,
sentido.
João,
mas correu bem na semana passada.
Correu bem. Correu. Mas queria-te dar os parabéns.
Então,
já é habitual, eu dou-te os parabéns. por coisas.
Obrigado, Filipe. Isto está a ficar. Um ritual.
Alguém tem que dar, João.
Obrigado, Filipe. Não sei pelo quê, mas obrigado.
É, pelo trabalho sóbrio que desempenhaste na noite eleitoral.
Muito obrigado, Filipe. Muito obrigado. Significa muito para mim.
Quero também dar, pronto, em primeiro lugar ao João Marinheiro, porque foi a minha emissão TV e CNN, Filipe. E não é normal as pessoas da TV verem-te já há alguns anos. E, portanto, mostraste ao país como se faz. Portanto, dou-te os parabéns.
Obrigado.
E Filipe. Também queria dar os parabéns a quem...
Ao grande João Guilherme.
Sabes que é sincero isto que eu te disse e acho que vale a pena dizê-lo.
Então, é sempre sincero e muito obrigado.
Sendo eu o teu amigo, sou um bocadinho biased, mas pronto, acho que dá-se o desconto. Mas é preciso dizer também que tem que se dar os parabéns ao João Guilherme, que é o coordenador...
Foi o coordenador da noite eleitoral.
Noite eleitoral, portanto, só prestigiou a noite eleitoral e, portanto, dou-lhe também os parabéns.
É um trabalho mais parabéns, difícil. João Guilherme. Esteve sempre ao meu ouvido, quase sempre. É difícil, é muita gente dentro do estúdio, mas correu muito bem. Uma emissão muito dinâmica. Os resultados é o que vamos falar dentro de alguns momentos. Foi uma noite surpreendente. Não há memória recente de umas eleições como esta, por vários motivos, além dos motivos óbvios. Referir que estamos a gravar excepcionalmente numa quarta-feira, dia 13 de março, e sem mais demoras, o nosso tema da semana, a viragem. Partimos das eleições portuguesas para refletir sobre a viragem à direita que está a acontecer em toda a Europa e também que perspectivas é que essa viragem traz para as próximas eleições europeias. Essencialmente aqui, Filipe, pesar a ascensão do Chega, que em apenas 5 anos e em apenas 3 atos eleitorais passa de um deputado para 48 deputados e passa de poucas dezenas de milhares de votos para mais de 1 milhão em 100 mil eleitores.
Sim, a reflexão que tem que necessariamente ir para além da questão portuguesa, porque já vários colegas nossos falaram sobre isso, há muitas horas de emissão sobre o impacto do resultado do Chega a nível nacional, mas vale a pena fazer uma reflexão sobre os movimentos que existem a nível internacional, nomeadamente na Europa, porque isto é um fenómeno que nós temos vindo a refletir já há bastante tempo aqui no Globalistas, não é um assunto novo para nós, é uma tendência que temos vindo, no fundo, a perceber já há algum tempo e que vem beber inspirações a sítios conhecidos e aquilo que André Ventura trouxe para Portugal foi uma organização, uma metodologia. E isso levou a uma galvanização de um certo eleitorado que é muito similar àquilo que existe noutros países. Por exemplo, agora vemos nas imagens o novo presidente da Argentina com a primeira-ministra italiana, vemos agora aqui o líder também da extrema-direita
holandesa,
dos Países Baixos, Geert Wilders. Portanto, há uma série da situação na Finlândia, portanto, há uma série de casos a nível internacional, mas a nível europeu também, que levam a que haja uma constatação de que existe um eleitorado sedento deste tipo de propostas.
Com um denominador comum, desculpa interromper, com um denominador comum, e depois podemos especificar também, no caso do Chega, o que é que compõe, pelo menos, o pensamento do eleitorado. O denominador comum de todos estes partidos é a frustração e a insatisfação com as elites que sempre governaram estes países.
Certo. Em termos de ciência política, estes movimentos são muito interessantes de analisar, mas não são novos. O que é novo é o que está a acontecer em Portugal, e por isso é que vale a pena perceber como é que a tendência que chegou a Portugal agora vem na sequência de uma tendência que já vinha a nível internacional, uhum, e agora é Portugal. Este gráfico parece muito interessante, porque é fácil de ler o gráfico, quem nos está a ver no TV Player ou na aplicação da CNN por vídeo vai ter vantagem em relação àqueles que estão a ouvir-nos apenas em áudio. É um gráfico que mostra a velocidade de crescimento, portanto, em baixo é o número de anos, e à esquerda está a percentagem alcançada pelo partido. Vemos aqui que o Chega, em muito poucos anos, chega ao patamar dos praticamente 20%. Enquanto, por exemplo, a Liga em Itália demorou quase 30 anos a alcançar esse patamar, o Vox nunca alcançou esse patamar, numa progressão também muito rápida, similar ao Chega. Por exemplo, os Fratelli d'Italia, que demorou mais algum tempo, mas que até teve um crescimento bem superior àquilo que o Chega conseguiu. Uhum. Portanto, há aqui similitudes. Portanto, este gráfico tem como base o estudo de duas fontes, o Populist e o Parlgov, mas que tem, no fundo, são dados agregados e apenas constatando os resultados finais destes partidos. Portanto, desde a fundação, o Chega acaba por ser o partido de extrema-direita, neste contexto europeu, a alcançar mais rapidamente uma percentagem muito significativa de votos, ou seja, um patamar praticamente de 20%. Isso é, no meu entendimento, insere-se num sucesso de uma estratégia que foi apresentada por André Ventura, que foi uma figura, de facto, que conseguiu agregar muitos apoios à sua volta, e por uma conjugação...
O contexto também é importante. O contexto também é importante. O contexto político, neste caso.
Favorável. Exatamente. Uhum. O conjugação de fatores foi extremamente favorável a André Ventura, porque aconteceram as eleições legislativas... No resultado de uma situação que valida, no fundo, um dos argumentos da extrema-direita...
E a existência de um partido como o Chega, de André Ventura.
Exato, mas João, se formos a ver, um dos argumentos da extrema-direita é destes partidos é a limpeza, ou seja, uma substituição das elites, no fundo é isso, a extrema-direita quer substituir estas elites. Quer tirar as elites que estão instaladas para colocar outras, como uma espécie de superioridade moral que é apresentada como se eles soubessem fazer melhor do que aqueles que têm feito até agora. É muito essa a mensagem. E eu vendo aquele caso que levou à demissão do primeiro-ministro e à queda do governo, validou muito dessa mensagem. E no fundo,
sim, estavam reunidas as condições perfeitas, ou pelo menos a tempestade perfeita para fazer disparar um partido como este. Vir de um caso de suspeitas de corrupção, a envolver supostamente a cúpula do partido no poder, já desgastado por uma sucessão de casos que afetaram a maioria absoluta, mas também desgastado por anos e anos de governação, parece que foi o combustível perfeito para o Chega conseguir ter uma explosão como esta.
Eu diria que é um tipo de oportunidade que só existe em Itália, não é? E por isso eu acho que quase a comparação não é perfeita, porque no caso de Itália havia dois partidos de extrema-direita, que é a Liga, com muitos anos de trabalho, e os Fratelli d'Italia, que é um movimento mais recente, que no fundo aproveitou também essas circunstâncias políticas que em Itália são mais evidentes e mais normais, entre aspas, de quedas de governo, substituições de governo, de não haver, de uma degradação dos partidos tradicionais de centro-direita, centro-esquerda. Isso já está muito mais acelerado em Itália do que em Portugal. Portugal não enfrentou, não tinha enfrentado ainda este tipo de desafios, também por uma conjugação de fatores, da própria progressão do período democrático em Portugal, que vai fazer apenas 50 anos agora. E por isso é natural que, a partir do momento em que surge uma figura, que é André Ventura, que foi, no fundo, inspirar-se em todos estes movimentos. Ele inspirou-se, lembras-te, há uns anos que nós falávamos muito no Steve Bannon e de que forma é que o Steve Bannon estava a tentar criar uma espécie de academia da extrema-direita para agregar todas estas figuras. Algumas dessas figuras continuam presentes, como Matteo Salvini, que também se juntou a esse movimento, a Marine Le Pen, o Viktor Orban, o Geert Wilders,
sim, há uma
todas
espécie
as figuras
de,
estão
de
cá presentes.
Uma rede global, uma espécie de rede global do conservadorismo que tem estas caras todas nos seus hemisférios e estão quase interligados, não é? Têm pontos de contacto, conseguem criar um ponto de contacto global e fazer daquilo que são, em muitos casos, e podemos falar sobre isso, em muitos casos insatisfações locais, com problemas locais, de vida comum, conseguem internacionalizar tudo isto.
Sem dúvida. Sem dúvida. E que juntando-se a estes, podemos juntar outros, não é? Como Bolsonaro, como Trump, como Milei. São pessoas que, no fundo, vão criando legitimidades transversais, transnacionais, numa espécie de internacional, como dizes, que não está tão organizada como, por exemplo, a certa altura foi a Internacional Socialista, mas é de facto um bloco que vai ganhando, sorvendo inspirações e estilos de organização.
E que vive, isto é importantíssimo, Filipe, porque acho que este é também um dos pontos que deve merecer maior reflexão dos partidos tradicionais e dos tradicionais partidos de centro de governação em Portugal e que vive nas redes, que vive no mundo digital. Foi um aspecto completamente descurado pelos grandes partidos nestas eleições, a parte do digital. Desvalorizou-se o poder da mensagem e a velocidade com que a mensagem se dissemina, e vês isso nos números dos jovens, do eleitorado que conseguiu ser mobilizado para ir às urnas, nomeadamente em Chega, tu vês o poder que a mensagem está a ter em certas plataformas que se ignoraram. Estou a pensar, obviamente, no TikTok, é um exemplo, mas serve para também enquadrar como é que André Ventura consegue fazer uma campanha com poucas ações de contacto de rua e resumir-se a jantares, almoços fechados, dentro de portas, e com uma agenda que também privilegiava conteúdo para o digital, conteúdo para chegar a mais pessoas, que não apenas nas ações de campanha tradicional. Portanto, aí também acho que há uma reflexão que é preciso fazer na velocidade com que estas ideias estão a propagar, independentemente de todo o fact-check que acontece no período eleitoral ou no normal período político, de discussão política, parece que o fact-check não tem importância ou não serve para nada, porque a mensagem continua a furar isso, continua a ser alimentada pela atenção que é dada àquela declaração, que foi verificada factualmente, mas serviu apenas para expor ainda mais aquela declaração. Ou seja, não serviu para demover alguém de acreditar naquilo. Pelo contrário, serviu para disseminar ainda mais. Não digo que não tenha de ser feito. Obviamente que o fact-check tem de ser feito e é o nosso trabalho. Mas é um dos desafios sérios depois destas eleições é, de facto, a velocidade com que tudo isto está a propagar e a cavalgar nas redes sociais.
Olha, eu tenho vários comentários sobre aquilo que disseste e não discordando daquilo que disseste, obviamente, mas acho que há aqui alguns outros fatores que vale a pena trazer. Uma, sobre a utilização de redes sociais. De facto, em Portugal acho que foi mais do que evidente que houve uma estratégia bem montada por parte do Chega, com um apelo muito grande aos jovens. O caso do TikTok é bem conhecido, até a utilização, no fundo o líder tornou-se também aquele que ficou mais à vontade na utilização. Sim. Nota-se que há uma vontade dele natural para até quase aquela, quase o próprio ridículo, expor-se ao ridículo, mas isso, pronto, nas redes sociais isso passa, enfim. A Rita Matias também ajudou, sendo uma pessoa mais jovem, também estando à vontade com as redes sociais. Ok, também passou bem, mas vamos atrás e vamos ver o que é que aconteceu com a primeira utilização de redes sociais por políticos. E nós sabemos que o primeiro político a utilizá-lo de forma mais impactante e evidente foi Barack Obama. E como ele percebeu a mobilização dos jovens a partir das redes sociais, numa altura em que as redes sociais não teriam tanto a carga negativa que têm hoje em dia, que seriam quase uma força do bem para uma mudança. Se fizermos o paralelismo entre mudança e mudança, o change de Barack Obama e a limpeza que André Ventura apregoa, no fundo quase que respondem na mesma moeda, porque em extremos, não é? Opostos, mas que respondem quase na mesma moeda. Ou seja, a mensagem de mudança é uma mensagem que penetra muito nas pessoas. E não acho que as pessoas estejam assim tão avessas a essa mudança. O que é diferente em tudo isto? Eu acho que não foi só uma questão de redes sociais, lamento dizê-lo, e acho que...
Não, mas eu não estava a dizer que foi. Eu acho que também contribuiu para isso, para essa explosão, porque o poder de uma declaração, por exemplo, que fica viral no TikTok, tem um alcance absolutamente extraordinário. Muito mais do que, se calhar, o meio onde nós trabalhamos, a televisão, tem. Hoje é muito fácil uma publicação, um simples vídeo daqueles, chegar a milhões de pessoas, que é mais do que nós na televisão, os produtos informativos conseguem chegar. Falo do cabo, obviamente, mas é uma reflexão que é preciso ter.
Certo, não vou discordar disso, como é óbvio, eu estava a tentar ir um bocadinho mais longe. Não acho que seja, se entrarmos a discussão... e fazemos capas de revistas, como por exemplo foi uma conhecida da Visão que fez sobre o TikTok do André Ventura e do Chega, e que foi bem captada, porque era uma realidade, e isso foi uma realidade palpável que teve reflexos na motivação para o voto dos mais jovens, muita juventude que votou no Chega, mas houve muita gente que votou no Chega que não, nem sequer sabe o que é o TikTok. E essas pessoas... estão, de facto, são pessoas que têm muitas motivações. Muitas das pessoas que estavam no campo da abstenção foram conquistadas pelo Chega para votar nesta plataforma. Portanto, são pessoas que claramente estão numa posição em que, ok, vamos lá ver se estes fazem alguma coisa diferente, que é algo que ecoa num dos slogans de André Ventura, que estavam nos cartazes na rua, que era deem uma oportunidade para mostrar que é possível fazer diferente. E isso é algo que, por exemplo, o Donald Trump fez, que o Bolsonaro fez, que depois se vê, o problema é que se vê os reflexos disso. E o que nós tememos é que a repercussão de um partido de extrema-direita ter acesso ao poder em Portugal, as repercussões que isso pode ter no país. Mas isso é outra discussão. O que eu queria adicionar a esta questão das redes sociais, que eu acho que se faz demasiada reflexão sobre isso, a reflexão é necessária, mas acho que há demasiada exagerada, é o papel da comunicação social nisto, porque a comunicação social não se pode resguardar atrás apenas de fact-checks, que muitas vezes dão dimensão, exponenciam muitas destas narrativas que são falsas. Isso, na minha perspectiva, faz muito do jogo de quem está a tentar apresentar narrativas falsas, mas é a atração que a comunicação social tem por estas figuras e por querer trazê-las e querê-las normalizar e colocando-as no mesmo patamar de outros líderes partidários que não são antidemocráticos, porque grande parte da mensagem apresentada por partidos de extrema-direita, nomeadamente André Ventura, é de ataque às normas constitucionais e à democracia como ela existe. André Ventura já o disse expressamente que queria derrubar esta república. Portanto, e é quase como, nesse aspecto, é muito parecido com aquilo que acontece com Trump nos Estados Unidos, porque Trump pode dizer a maior barbaridade possível, até atacar os jornalistas, que a sua mensagem para a sua falange de apoio vai sempre penetrar. O que é que aconteceu? No início, quando Trump aparece, e quando, ainda antes de ser presidente, a própria comunicação social sentiu-se totalmente fascinada pela figura, E isso aconteceu, por exemplo, com os nossos colegas da CNN Internacional, da CNN Americana, que sabe que transmitia comícios sem filtro durante horas, mesmo lançando acusações completamente falsas e sem hipótese de contrariar essas acusações. Eu acho que André Ventura é produto, de muita medida, é produto do espaço mediático português. Foi o espaço da comunicação social que permitiu muito do crescimento do André Ventura, muito mais que as redes sociais. E por isso essa reflexão, que foi feita de alguma forma, eu lembro perfeitamente das reflexões que havia nas redações, quando o Chega apareceu, e o espaço, e a reflexão que houve como vamos convidar o André Ventura, não vamos convidar, essa discussão houve nas redações. De repente, partiu-se para um momento em que o André Ventura está sempre a ser convidado para situações, normalizando todo o seu discurso, em espaços de informativos, em infotainment, de tudo e mais alguma coisa. Como se o discurso de André Ventura fosse um discurso democrático. E de muita forma não é. E não deve haver pruridos em dizê-lo. Quando ele não é democrático, é preciso dizer que há ameaças à democracia. Se nós temos espaço para dizer que há ameaças à democracia na Hungria, como em vários aspectos houve na Polónia, como nos Estados Unidos, como no Brasil, porquê é que não havemos de dizer em Portugal? Parece que há um problema em afirmar, a própria comunicação tem um problema em afirmar que há ameaças à democracia com uma proposta do Chega. É factual. Isto não é desrespeitar o eleitorado do Chega, não. Eu acho que
esse é o desafio. Esse é o desafio futuro, Filipe. Ou seja, o que é que agora...
Também, mas dos partidos acima de tudo.
Ou seja, na governação, o que é que isto significa? O que é que a experiência de inclusão ou não de uma força como esta na governação nos diz? E vamos ter e temos de avançar em breve.
Há várias respostas nesse sentido e nenhuma resposta é ideal, não é? Porque obviamente é uma situação extremamente complexa neste momento que vivemos em Portugal. Ninguém consegue ter uma leitura e obviamente para nós também não é fácil de vislumbrar. Ostracizar é uma solução, ou seja, não é bem ostracizar, mas criar um cordão sanitário é aquilo que aconteceu, por exemplo, na Alemanha desde o início. A Alemanha não permitiu nunca que a AfD fizesse parte de organizações governamentais, portanto, e isso na sociedade alemã levou a uma maior consciencialização da própria mensagem da AfD, primeiro uma resistência a esse cordão sanitário e hoje em dia há de facto uma consciência dos perigos que a AfD pode trazer e existe um eleitorado permanente de apoio à AfD. Há outros casos, como por exemplo a Itália, como vemos, há uma primeira-ministra italiana que faz parte de um partido de extrema-direita, que é o Fratelli d'Italia, e que neste aspecto há uma normalização da sua proposta e, no fundo, as ameaças à democracia na Itália não são vislumbráveis, portanto não foi alguém que se institucionalizou e que, no fundo, até um parceiro importante a nível europeu, neste momento assistimos a esta situação, por causa da Ucrânia, mas há situações diferentes, como, por exemplo, a questão da Finlândia e da Suécia, em que há também coligações que se vão fazendo com partidos de extrema-direita, mas são coligações de vários partidos e com entendimentos parlamentares ou então acordos de governo também. E a questão dos Países Baixos, em que também existe uma dificuldade muito grande dos partidos de fazerem alianças com o Geert Wilders. Mas o crescimento da extrema-direita vai continuar, porque a extrema-direita conseguiu de facto ocupar o espaço de atração das pessoas que estão descontentes com o sistema, portanto com a liderança dos partidos convencionais. Muito desse descontentamento tinha sido historicamente assimilada por partidos de esquerda ou de extrema-direita ou esquerda, vemos os partidos comunistas ou partidos do género da esquerda europeia como o Bloco de Esquerda, e isso vai ter reflexo, e acho que finalizando também aqui a nossa reflexão, vai ter reflexo nas eleições europeias, com blocos muito partidos das grandes famílias políticas europeias, com a identidade e democracia, portanto a grande família europeia dos partidos de extrema-direita a crescer, o que vai levar os partidos convencionais de direita direita, centro-direita, centro-esquerda, nomeadamente o PPE, o Renew, os liberais, no fundo, e os progressistas do Partido Socialista, a tentar encontrar soluções de coligação para a formação da Comissão Europeia ou de outras instituições de cargos europeus. Portanto, aqui, aquilo que os estudos apontam nos últimos meses e nos últimos anos é que não podemos apenas olhar para os partidos de extrema-direita, temos que olhar para o eleitorado, que se é estrutural ou se é móvel, e depois não podemos ostracizar e esquecer definitivamente os 82% de pessoas que não que estão não a favor desta proposta. E essas pessoas, nomeadamente, vamos olhar para os eleitores em Portugal da Aliança Democrática, que é, no fundo, aqueles que tiveram a opção de dar maior votação, foi a coligação mais votada em Portugal, com mais mandatos e mais votos. Aquilo que acontece noutros países, que está acontecendo noutros países, é que os eleitores desses partidos não querem alianças com partidos de extrema-direita.
E muitos deles, sim, e em alguns países essas forças do centro desapareceram também. Isso também é um...
Por exemplo.
É um detalhe importante. Em França, o PS desapareceu, os republicanos vão oscilando, reaparecem, desaparecem, mas para todos os efeitos já não são um partido de governação como eram no início do milénio, juntamente com o PS francês. Portanto, mesmo esses projetos do centro estão a dissipar-se. Não apenas em França, não apenas para a extrema-direita, mas também por projetos alternativos que ressurgiram, como o macronismo, não é?
Sem dúvida. João, deixa-me só finalizar... Para finalizar. Só queria deixar aqui uma nota, porque aqui o que vale mesmo a reflexão é não há casos iguais. O que vale a pena é olhar para aquilo que tem acontecido nas tendências dos outros países europeus, que são comparáveis com Portugal, porque é uma realidade muito parecida.
Sim.
E também perceber as tendências sobre a forma de agir destes partidos, ok? Mas o que me assusta mais, de facto, são os radicalismos, tanto de extrema-direita como de extrema-esquerda. E aquilo que vimos, aqui um abraço, enfim, de solidariedade também para alguém que nós conhecemos bem, e foi teu professor, o Tiago Moreira de Sá. O Tiago Moreira de Sá ainda é deputado do PSD, ele é professor de Ciência Política, um respeitado professor de Ciência Política em Portugal, e que por estes dias teve uma posição de que achava que a direita, nomeadamente a Aliança Democrática, devia conversar com o Chega, portanto uma posição de maior aproximação da direita, sublinhando que a direita em Portugal tem maioria absoluta e que devia formar uma proposta de governo. E houve uma reação por parte de alguém que decidiu escrever nas paredes, no muro da Universidade, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova em Lisboa, quase como uma tentativa de saneamento do professor Tiago Moreira de Sá. Nós, como uma sociedade democrática, não podemos aceitar este tipo de comportamentos. Não existe espaço para este tipo de extremismos, de tentativas de saneamentos políticos, num espaço democrático. As pessoas têm o direito à sua posição, podemos discordar dela, temos é que ter força para apresentar soluções que sejam mais concludentes e que tenham mais força do que os argumentos dessas pessoas. Não pode ser a partir de saneamentos, de afastamentos e de silenciamentos.
E isso é um reflexo e é também um exemplo de quem não percebeu nada do que aconteceu na noite de domingo. É também uma das razões.
É o resultado dos
não só aqui, em Portugal, mas o que está a acontecer lá fora. Filipe, fechamos o tema da semana, vamos às embirrações e distinções. Esta semana, nas embirrações, trazemos ainda uma sequência do nosso tema da semana, a viragem, e cá está Donald Trump a receber Viktor Orban em Mar-a-Lago. Olha que dois, Filipe.
Não, isto eu acho que nós somos muito fãs de filmes e séries, de thrillers políticos, não é? Mas não há nada como a realidade. O Viktor Orban e o Donald Trump são duas figuras que nos deixam muito, enfim, muito inseguros em relação ao futuro, não é? E não deixa de ser, não é por acaso que estas figuras se encontram neste momento, atenção. Uhum. Porque,
e não é por acaso, obviamente... não é por acaso as peregrinações de muitas caras da direita, neste caso da direita radical americana, a Budapeste. É para trazer lições para casa.
Não, começou com o Tucker Carlson, essa grande figura da extrema-direita, e esse grande evangelizador dessa abordagem alternativa ao poder atual. Tucker Carlson, que foi a primeira abordagem que ele teve à Europa foi a partir de Viktor Orban, com uma entrevista também que ele fez, e também a admiração reiterada por esse so-called jornalista, que obviamente não é. E depois, claro, isto é antigo e voltamos atrás. Vem do tempo do Steve Bannon e de toda esta lógica de democracias, como diz Viktor Orbán, que pode apresentar resultados a Donald Trump, a tal democracia iliberal, ou seja, uma abordagem mais conservadora e de constante aversão às instituições instaladas a nível europeu e a nível internacional. Na verdade, aquilo que Viktor Orbán pode dizer a Donald Trump é que ele mantém um pé, ou diria, ele mantém os dois pés na União Europeia e na NATO, como sabemos, mas não é alguém que continua a fazer o seu caminho. E acho que talvez seja essa a grande lição que Viktor Orbán pode dar a Donald Trump, porque Donald Trump, se vai continuar com a mesma estratégia, eu estou cada vez mais convencido que ele não consegue ser presidente dos Estados Unidos outra vez. Não agora, ele pode vir a tentar depois do fim do segundo mandato de Joe Biden, quando tiver quase 90 anos.
Leste dessa forma, Filipe? Eu por acaso li de outra.
Sim.
Mas sim. Não, ou seja, eu acho que o encontro é interessante para Trump na forma como Viktor Orbán pode explicar como mudou as regras do jogo para tentar eternizar o Fidesz no poder. Como é que conseguiu
é impossível.
usar o jogo para consolidar e concentrar todo esse poder?
Não foi só o Fidesz, foi ele próprio, não é? Foi o próprio Viktor Orbán. Porque, ok, nos Estados Unidos podíamos tentar, um presidente podia tentar eternizar o Partido Republicano no poder, e pronto, e durante muito tempo também o Partido Republicano teve presidentes na Casa Branca. Mas acho que seja mais complicado. Eu acho que a abordagem de Viktor Orbán será muito interessante para Trump, no sentido da forma de lidar com as instituições internacionais, tentando preparar uma eventual nova vitória de Donald Trump. Acho que se Donald Trump estiver apenas com este tipo de mensagem, como tem vindo a repetir, de antagonismo em relação ao poder instalado, de antagonismo à União Europeia e à NATO, de uma maior aproximação à Rússia ou à Coreia do Norte, ou o que for como temos vindo a falar, eu acho que o caminho para a vitória é mais difícil, na minha perspectiva.
Até porque, e aí passamos para a distinção, se calhar, Filipe, até porque do outro lado, Joe Biden calou alguns críticos, ou não, com um extraordinário discurso do Estado da União.
Sem dúvida. Nós tivemos a antecipar este discurso na semana passada. Nós gravámos na altura com a antecipação do discurso e Joe Biden foi muito para além daquilo que nós tínhamos antecipado. Tocou, de facto, algumas coisas que tínhamos falado. Mas, João, eu tenho vindo a acalentar este argumento que é o facto de Joe Biden ter que se preparar para novembro, ok?
Tu queres pôr o Joe Biden num lar de idosos? É o teu plano.
Não, 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 não. O que eu acho é que Joe Biden não aguenta o mandato completo, que é o que eu acho, ok? Mas eu acho que ele está mais do que preparado para estas eleições. Sinceramente, acho mesmo. Aquilo que vimos, obviamente, é resultado de uma boa preparação de um discurso. Claro que isto tem sempre muita gente a trabalhar para ele.
Sim.
Ele foi ganhando
Mas
momentos
são
para lá.
poucos, sinceramente, são poucos os que conseguem fazer um discurso com a qualidade deste discurso, porque
Sem
foi de
dúvida.
facto um grande discurso e da melhor forma.
Mas, João, mas João, é também o resultado de um político que está no ativo há décadas, não
sim,
é?
Sim,
e
sim,
que domina.
Sim.
Que domina todo o aparelho, que ele sente-se em casa, não é? Portanto, ele foi senador não sei quantos anos, ele foi vice-presidente, ele agora é presidente. Ele, é como ele diz, é muito engraçado, por exemplo, a estratégia das redes sociais do Joe Biden. De facto, os americanos fazem isso muito bem. E ele próprio expõe-se a esse ridículo, no fundo, de utilizar a própria mensagem que ele faz nas redes sociais depois do discurso. É um vídeo que eles fazem de fundo de promoção dos valores essenciais. Tem depois um gag no fim em que dizia: pronto, ainda tenho energia para fazer isto. Ainda
sou, ou até começa a dizer: eu sei que não estou a ficar mais novo, mas. Sim,
exato.
Isso é bem trabalhado.
Não, portanto, tudo isto, no fundo, é para garantir aos americanos, nomeadamente à sua grande falange de apoio, que continua a ser maior do que a de Trump, de que ele tem capacidade ainda para abraçar os desafios da América. E aquilo que ele conseguiu fazer, de facto, foi apresentar um Estado de União que lembras que nós falámos sobre que seria um Estado de União frágil, foi um Estado de União mais forte. E até há uma situação muito curiosa, que é quando ele viu aquela deputada Taylor Greene, que estava toda equipada com o chapéu do Trump e com uma camisola e não sei o quê. A forma autêntica como ele reagiu àquilo, tipo: não estás bem, isso não é normal. E essa forma autêntica do let Joe be Joe é aquilo que vai traçar, que vai marcar toda a campanha. Joe Biden tem ainda capacidade para fazer esta campanha, na minha perspectiva. Portanto, quando estamos a fazer reflexão sobre se ele tem capacidade para fazer o mandato, eu já tenho dúvidas. E vai ser esse o momento em que será que Donald Trump vai conseguir mostrar aos americanos que Biden não tem capacidade para um mandato. Mas aquilo que Biden vai conseguir mostrar é que tem capacidade para vencer Trump.
Sim.
São duas corridas diferentes.
Sim.
O que é que vai conseguir cativar o eleitorado é a grande diferença. Deixa-me só uma nota. Que mais do que ele ter calado os críticos, até levou o John Stewart a dizer que calou ele próprio, ao John Stewart, é muito interessante, o último Daily Show que ele fez, é que o grande momento que foi destacado e é que acaba por ser ridicularizado foi o rebuttal republicano, não é? Portanto, aquela cena ridícula feita pela representante do Partido Republicano, a dramatizar todas as questões, tentando trazer os valores essenciais da América, essenciais conservadores da América, da mulher na cozinha, a fazer uma declaração de resposta ao presidente americano, que apresentou, a nível económico, dados interessantíssimos de crescimento, de uma aposta no futuro, de uma visão concreta da América, que está, neste momento, numa fase muito boa de liderança, a nível nacional e a nível internacional, de grande referência,
pujança.
Outra vez, de grande pujança, sem dúvida, essa é a palavra certa. Portanto, o Partido Republicano sai ridicularizado, enquanto Biden sai muito por cima de tudo isto.
Filipe, fechamos as embirrações e distinções, vamos à recomendação. A recomendação desta semana não é minha nem do Filipe Caetano, é do João Guilherme, o nosso coordenador. Eu já estou a ver a série. O Filipe, acho que não estás a ver, não?
Não, ainda não vi.
Não. A série The Gentleman, de Guy Ritchie, famoso realizador, ex-marido de Madonna. Por acaso, esquecemos disto facilmente. É baseado também num filme anterior de Guy Ritchie, The Gentleman, com o Matthew McConaughey. E é, para quem conhece o realizador, é clássico Guy Ritchie, uma história de crime, de violência, e que conta aqui, essencialmente, a história de um soldado da monarquia que volta a casa para ficar com a herdade da família e descobre que debaixo da herdade está a ser explorada uma plantação de cannabis num negócio que vale muito dinheiro e passa a colaborar com esta rede que opera debaixo da herdade dele. Portanto, é uma história assim rocambolesca, mas vê-se extraordinariamente bem. É um conteúdo que não tem nada a ver com aquilo que tivemos a discutir aqui. Também é preciso. Eu, que pessoalmente gosto deste realizador, recomendo. Estou quase a fechar esta série e, portanto, não posso dizer ainda se isto vai para uma segunda temporada ou não. Não sei se isto fica por aqui. Mas já vi o filme também e pronto. Guy Ritchie torna-se repetitivo em muitos filmes. Parece que já vimos aquilo. De vez em quando acaba por conseguir fazer algo diferente. Mas não deixa de ser divertido. Não deixa de ser divertida a forma como controla a história e nos serve isto, basicamente. Está na Netflix, já disponível. Filipe, alguma nota a acrescentar aqui?
Ah, muito curioso em relação a esta série. Está aqui,
ficção, nada a ver com geopolítica, o que,
ainda bem.
Tudo o que tivemos aqui a discutir é mesmo um conteúdo radicalmente diferente.
Também que discutimos esta vez foi assim um bocadinho menos como é que dizer, menos agradável.
Menos agradável.
Guy Ritchie para partir tudo.
Exatamente. Uma nota importante, Globalistas, faz agora uma pausa. Voltaremos daqui a duas semanas, portanto, dia 5 de Abril podem contar com o nosso regresso. Globalistas, com a produção
o João Manier vai emigrar para a Austrália.
Tu não estavas no Quirguistão hoje? Era isso, não era? Era Quirguistão.
Quirguistão, é isso.
Era no Quirguistão, não é?
Mas não vou passar férias no Quirguistão.
Voltamos daqui a duas semanas. Um abraço aí para cá.
Um grande abraço.